dia. Está no ar o programa de Tricolor para Tricolor, diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi. Está no ar
o Vamos, Vamos Tricolor.
Gol, mais, gol, mais. Somos campeões, campeões e muito mais. É Tricolor, é Tricolor, é Tricolor. São Paulo, São Paulo já ganhou.
Alô, galera Tricolor, está começando mais um VVT aqui no estúdio Raí Souza Vieira de Oliveira. Toda terça-feira, a partir das 19h30, horário do Morumbi, o irmão mais velho impressa o seu nome para o irmão mais novo aqui na Central 3. Depois de 2 meses de hiato, está o nosso Hugo Pita. E aí, Hugão, como estamos?
Fala, Matias, beleza, mano?
Beleza. Beleza não, né? Tá mal menos.
Tá difícil, né? A gente falar uma beleza.
Tá difícil.
Boa noite aos ouvintes, aos amigos da mesa. Vamos estar de volta. Quem é vivo sempre aparece, né? E cá estou para falar sobre o São Paulo, que tá numa fase péssima.
Saudades, viu?
Saudades também, cara.
Ouvi dizer que você tava no jogo de quinta-feira, a gente até tirou uma foto ali coletiva.
Eu vi a foto, pena que eu não saí. E o Gabriel também.
O Gabriel, ele tava isolado lá atrás de nós, a gente achou que não era o momento. Mas... outro que estava presente na foto é o nosso Bruno Cururu, que está adiante de Soyugito Pita.
Boa noite, Matias, Hugo, Gabriel, centralinos que estão aqui na escuta. Mais uma vez com a benção do mestre Três Santana para falar do São Paulo aí, vindo de 2 resultados ruins, diante de equipes tão ruins quanto. E vamos São Paulo, Central 3, lembrando que Central 3 de tricolor, né, Matias?
3 de tricolor, né? Boa. Ficou. E o cara é brincadeira aí, meu. Quarta domingo, tá vendo o São Paulo ali no Morumbi, vai pra ressacada. Problema é que não estão conseguindo os 3 pontos, né, o seu Gabriel Peressini?
Saudações, Matias, saudações aos amigos, ao ouvinte. A gente já discute isso aqui toda semana, né? Eu vou tentar me manter um pouco mais quieto hoje, porque toda semana é o mesmo assunto, né? E esse programa aqui, ele é muito legal pra eu ficar repetindo um monte de coisa e ele se tornar chato, né? Então... Vamos que vamos.
Bem, eu estava conversando com o Cururu fora dos estúdios, enquanto o pessoal do Sem Firula estava gravando o seu podcast, e o Cururu me fez a seguinte pergunta e eu vou devolvê-la à mesa, à nossa bancada aqui. Se você também tiver alguma pergunta, aproveita lá no Twitter, @VVTricolor, ou no nosso Facebook, que a gente faz o possível para respondê-la. Mas o Cururu me perguntou: qual foi a pior atuação do São Paulo? Foi contra a Chapecoense ou contra o Avaí?
Chapecoense, com certeza. Chapecoense. Pra mim foi a pior do ano, inclusive.
Ah, não.
Eu acho.
Teve coisa pior no ano.
Olha, é que eu fiquei tão puto que pra mim foi a pior.
Aqui o Goiás foi ruim, Ceará foi ruim, mas o Chapecoense tá brigando ali pelo G4, das piores atuações do ano.
Sem dúvida.
Fácil. O jogo da Chapecoense foi ridículo. Foi muito parecido até com o jogo do Santos. A diferença do jogo do Santos é que o Santos atacou. Aí o jogo em si não ficou ruim. A gente ficou ruim igual. A diferença é que a gente teve alguém que atacasse a gente, meteu 3 gols. E aí, assim, teve futebol, não da nossa parte, mas teve futebol. Contra a Chapecoense não teve futebol de ninguém. A Chapecoense queria um empate, o São Paulo não sabia o que fazer para sair do empate. E não tivemos nem aquele momento de no jogo, né? Foi um jogo completamente ridículo.
Teve só aquele umzinho que é chute do Wesley, né? Mas também não foi aquele foi o...
Ah, não, pô, é. Não,
só teve, foi o único chute ao gol.
Wesley também, né, meu?
É. O único chute ao gol naquele jogo.
E a gente, né, ainda nesse recorde de atuações, ainda tem o jogo contra o Mal, na estreia da Libertadores, né?
Isso.
Temos grandes atuações esse ano, muito legal isso.
Analisando o São Paulo como um todo ali contra a Chapecoense, vamos cobrar de quem ali pode ser cobrado. O senhor Michel Bastos, cara.
Que não joga faz tempo.
Meu Deus do céu, foi uma atuação assim bizarra. Não, assim, não dá pra ver que o cara tava mal posicionado, que o cara tava cansado. Ele tava... Ele não estava na realidade.
Ele tava na tirissa,
né?
Da
cunhaca.
Nossa
senhora, cara.
Cunhaca há quanto tempo já? Desde que pegou aquela dengue.
Então... uma coisa que eu, aproveitando a deixa do Cururu, seria bacana para desmistificar, pelo menos na minha opinião, é que sempre que o São Paulo joga mal e o Ganso não tá em campo, o Ganso fez falta.
Falta que o Ganso
faz. Olha só o Ganso. Eu lembro
porque
de uma...
tem aquele passe, né?
Ele quebra o jogo, ele ocupa o meio, ele faz, ele acontece. Eu lembro de uma capa da Placar, quando ele tava no Santos, que, se não me engano, a manchete era o craque imaginário. E aí citavam alguns tópicos já na capa, que era assim, Ganso se valoriza mais quando não joga, não sei o quê. Ou seja, no Santos era a mesma coisa. A gente teve atuações ridículas com e sem ele, mas quando a gente tem atuação ridícula sem ele é porque ele não tá lá. Ou seja, ele jogou contra o Mal na estreia da Libertadores, ele tava em campo contra o Ceará, mas quando ele não...
Cruzeiro também.
Contra o Cruzeiro, contra o Santos, mas contra a Chapecoense foi por causa que ele não tava. Pô, não é assim, né, gente? Aí fica difícil superestimar alguns jogadores.
É que na real, o Ganso faz falta porque...
Ele é o meia, o único do
É o único meia, porque o time fica sem armação, porque sim, ninguém chama essa responsabilidade, que muitas vezes o Ganso, quando tá em campo, se omite também.
Sim.
Ele é um meia que se omite.
Sim.
Mas nesse sentido, eu concordo que faz falta uma referência ali na armação.
Pode falar, falta uma referência, mas o que eu tô querendo dizer é que assim...
Sim, mas não é o Ganso em si.
Não,
faz falta um meia.
Que poderia, por exemplo, eu acho que
Daniel.
Não... Sim, porque o Daniel é até um pouco melhor saindo pelo lado, mas não tem, bota ele lá. Eu acho que não daria certo, mas um exemplo, coloca o Michel Bastos ali.
O problema
é que a gente não tem alguém que fique ali durante o jogo. Aí, o Ganso faz falta. Não, gente, faz falta alguém que tenha o mínimo de movimentação pra sair do meio e falar, dá a bola em mim, deixa eu tentar organizar, deixa eu tentar me movimentar, vou aparecer no meio, vou tocar, vou sair, aparece o outro. Mas a gente não tem.
Parece que a falta que o Ganso faz, a impressão que eu tenho, é de que não é nem tanto pela técnica e pelo posicionamento dele. Eu acho que é mais, né, como a ausência dele reflete no time como um todo. Como o time tem que jogar diferente para poder suprir ali um cara que é como se ele fosse uma referência, mas não uma referência como jogador, uma referência física.
É, foi quando
sabe?
A marca Ganso.
Não, nem sei se ele é a marca, assim, usando um exemplo bem digamos, cômico, assim, é tipo você acordar todo dia, ter uma porta do seu quarto ser de um lado, e no determinado dia ela tá do outro lado. Você levanta, vai ser...
Parece um conto borgiano.
É, cara, você, pô, tá faltando alguma coisa ali, sabe? Eu vejo o Michel Bastos pela esquerda ali, sabe? Aí vai o Carlinhos do outro lado. Os caras, eles estão percebendo que tem alguma coisa errada ali, mas não é o passe do Ganso à mão, o chute do especialista, sabe? É mais uma referência a jogo
especialista.
Física.
É isso mesmo. Quando eu falo que ele faz falta, que inclusive pro Gabriel, que a gente tá vendo pro jogo contra o Avaí, eu digo por isso, por ele fazer falta, não se ele tivesse campo que a gente ia ganhar o jogo, mas ele faz falta a presença de um meia. O time sem ele trava quando chega no ataque, é um negócio muito estranho, fica lento, fica
o passe parado. Fica muito horizontal.
Isso.
Porque quem faz falta é o Edson Silva.
Não, peraí.
Por quê, velho?
O trocadilho, desculpa, perdão.
Ah, não, beleza. Valeu.
Tá. Próximo.
perdão. Até esqueci o que a gente tava falando. Enfim, mas, novamente, faz o São Paulo realmente não tem jogadores que cumprem essa função. E
o Ganso, né?
E no quanto a Chapecoense, quem tinha que chamar a responsabilidade, o senhor Michel Bastos, como o Hugo falou, se omitiu, ficou escondido ali na faixa lateral do campo.
Assim como nosso camisa 11.
Também.
Faz tempo, né?
Tirou o pé em várias bolas, sabe? É, meu...
É, o camisa 11 tava chateado, né?
É, não, poxa. O Duga me chamou isso ele. Eu achei isso muito divertido, cara. O cara tá lá, tá jogando bola e não sei o que lá, e daqui a pouco ele vem... Pô, tô chateado, não fui pra seleção, não sei o quê. Aí dá um dia depois, o Breno vai e faz o que faz. Pô, se o Alexandre tá chateado, o Breno então, porra... O Breno devia ter se matado já umas 5 vezes, né? Porque o cara taca fogo na casa, fica preso, fica isolado na Alemanha, começa a recuperação, se machuca, volta, joga, faz o gol, puta volta
jogando
por
bem,
cima.
Jogando bem,
a gente sente falta do Breno quando ele não tá lá, ainda descobrindo, o Osório descobriu ele como volante ainda.
Sim.
Enquanto isso, o nosso... Homem de 10 milhões de euros,
Alexander.
De eu vou pagar o pato, e ele tá lá chateado porque ele não foi pra seleção. Eu adoro o comprometimento que os caras têm.
Não, mas chateado ou não, contra a Chapecoense,
ainda que
todo respeito, né, cara? É um jogo pro atacante pintar, deitar e rolar, sabe?
E outro, o jogo
mostra
tá preso,
pro Dunga,
bate no peito, bicho. Solta a bola em mim. Porra, eu vou decidir esse negócio, tá aqui pra mim. Eu não sou o cara que ano que vem você é referência, eu não sou o ídolo. Eu não deixei de ser não sei o que lá
terceiro
pra jogar no tricolor.
Artilheiro do Brasil.
É, eu não sei, eu não sou o homem de 22 gols no ano, melhor temporada. Dá a bola aqui pra mim, então. Pô, vou resolver, vou pra cima, vou lá, vou jogar, vou tentar uma jogada, vou sair da minha zona de conforto. Pô, não tem ninguém no meio, eu me apresento no meio, alguém, eu abro espaço, igual o Carlinhos abriu espaço no domingo pro Lianco. O Lianco, ele era irritante, porque ele não passava da risca do meio campo. O Carlinhos Carlinhos ele ficava na direita e chegava uma hora que ele ia por dentro, o lateral acompanhava ele, mas ficava um mundo na linha de fundo. E o Lianco, não sei se por orientação do Osório ou não, ele parecia que ele tinha um muro na risca do meio campo e ele não passava. Mas assim, o Carlinhos abria espaço pra ele. Pô, o Alexandre pode fazer isso também. Eu abro espaço, alguém passa aqui nas minhas costas, eu inverto de posição com o Michel, eu faço alguma coisa. Mas ele fica lá parado na esquerda. A bola chega no pé dele, ele tenta lá o cortezinho dele por dentro, não dá certo, ele volta, arruma o cabelo e espera tudo de novo. Não dá, gente.
É, a jogada manjada também. Ó, o senhor Rogério lá, o Neymar do Nordeste... Centurião entrou ou não?
Centurião contra o Chapecoense, pessoal. Sim.
Centurião entrou.
Mas contra o Chapecoense entrou sim. E se confundiu com o Rogério. Tinha horas que os dois estavam pela mesma faixa do campo. Sim. É, principalmente pela esquerda.
Aliás, contra...
A jogadinha manjada, sabe? Aquele jogador que hoje não é só o São Paulo que tem esse jogador com esse perfil, que é o cara que tá aberto na linha na ponta, ele para, meter vai a correria, e corta pra direita.
Do Grêmio.
Mas o Rogério, ainda de vez em quando, ele dá um corte seco pro fundo, né? Ele dá aquele tapinha por dentro, o zagueiro acha que ele vai levar, ele dá um cortezinho seco pro fundo e cria alguma coisa. Ele tem um pouco mais de velocidade que o que a maioria dos jogadores.
Dribla, é impressionante.
Libre.
Dele tá ruim.
Aliás, o que eu achei, eu particularmente, achei um erro do Osório, não é uma crítica a ele, o cara errou. É, o nosso camisa 9 voltou. O jogo não era pra ele, especificamente. Não, não dava. E outra, contra o Grêmio, ele tirou o Breno e ele tirou o Carlinhos, que eram jogadores que voltavam de contusão e voltaram contra o Grêmio, e eles não jogaram 90 minutos porque estavam voltando de contusão. O nosso camisa 9 jogou os 90 minutos, assim, era constrangedor ver o cara em campo, cara. Ele não conseguia chegar na bola.
O morto-vivo.
É, não. Aí teve uma bola que enfiaram pra ele, aí teve um frisson no estádio. Ah! A bola saiu uns 2 metros dele. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, cara. Você vai chegar quando nessa bola? Tá mais fácil eu descer aquele arquibancada e chegar primeiro na bola. Não vai chegar. Isso não é, já não é mais uma crítica ao cara. O cara tem uma limitação física. E eu achei que não era jogo pra ele. Eu acho que um dos sacados poderia ser ele. Até ao invés do Alexandre, troca o Alexandre, que pelo menos tá inteiro fisicamente. Não tá voltando de contusão. E podia botar o Daniel, dar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de mobilidade, tentar alguma coisa diferente do que deixar um cara lá preso, trancado no meio dos zagueiros, que mal conseguia acompanhar as jogadas.
É, marcar ele é fácil, né?
É, e assim, a gente não tava criando pra ele ficar lá. Não é assim, pô, a bola tá rondando ali a área. O goleiro da Chapecoense só faltou sentar e pedir um café. Então, a presença dele lá não era pro aquele jogo. Aí você podia tentar alguma coisa pra melhorar a movimentação, pra trocar alguém de posição e sair da zona de conforto, confundir um pouco a marcação dos caras. Eu achei que não era pra ele ficar lá o tempo todo.
O jogo do Luiz Fabiano é aquele 4-3-3 que a gente jogou na Libertadores ali, com o Michel Bastos de um lado, e o Centurion de um lado, ou o Pato de um lado, e ele jogando ali na frente... pra pegar uma bola, pra finalizar.
Sim, mas ele precisa ter essa bola. E a gente não criou nada o jogo inteiro. Como a gente falou aqui, teve um lance de que foi o time, Wesley dando um bico pra ele na área.
É, o time da Libertadores pra cá desmantelou muito o esquema, já tá virando outra coisa. Mas no meio dessa mudança, o Luiz Fabiano se perdeu. Tá sendo assim, a função dele tá sendo, digamos, deixada de lado por uma nova filosofia, um novo jeito do Osório... querer impor um jogo
o estilo pro o Osório time. Muitas vezes tá colocando o Ganso na função dele para jogar de falso 9.
Imagino, o Luiz Fabiano não serve.
E o Osório gosta de jogadores que se movimentam, não é mais o caso do Luiz Fabiano, né?
Então, por isso que eu também não entendi a mudança dele. Ele tirou o Alexandre, que também não, contra a Chapecoense não fez nada.
Não se apresentou
Não se
jogo.
Apresentou e tentou colocar o Rogério, que assim, taticamente a posição era a mesma, para ver se o Rogério dava um pouco mais de velocidade, tava num dia melhor, conseguiu um drible, alguma coisa. Tentou o Centurion, não lembro quem saiu.
Carlinhos,
pra também ver se dá velocidade. Eu falei, pô, nesse conceito, daqui a pouco ele bota o Daniel na vaga do nosso camisa 9. E aí ele preferiu colocar o Auro, também não lembro quem saiu, mas ele colocou o Auro.
Wesley. Wesley de péssima jornada. O que não dá pra defender o Osório...
De péssimo gosto, né?
Foi o Wesley sair jogando contra o Avaí e não ter sido substituído.
Ninguém entendeu.
É, eu também não... Essa eu também não entendi, não.
Sendo que você tem o Thiago Mendes, que então, dos jogadores do elenco é o mais regular.
A menos que foi o negócio de, não, nosso negócio é a Copa do Brasil. Como ele falou no Bem Amigos ontem, nós vamos poupar não sei o que lá, mas a partir do momento que ele chamou o Thiago Mendes, o Wesley fora.
Sim.
Chamou o Thiago Mendes veio, o João Schmidt também não fez um bom jogo, Mas fora pior, o Wesley, pior que o Wesley não foi. Não foi. Era um negócio medonho, era irritante ter o Wesley em campo. Ele não acerta uma jogada.
Irritante o Wesley no São Paulo, velho.
Então, não dá. E, pô,
aliás, bela charge do Diogo Salles hoje no São Paulo Futebol Charge.
Sim.
Que mostra que o Wesley é uma unanimidade, principalmente entre as três torcidas aqui do estado, tirando o do pessoal lá da Zona Leste. E também, voltando ao jogo de domingo, o Lianco de lateral não dá pra entender.
O que o Auro
precisa fazer pra ter uma chance? Mesmo quando tá poupando o Bruno, põe o menino lá.
Eu acho que
é da posição.
Auro, eu acho que a do Auro, o Osório se conformou que o Auro não serve pra lateral. Pra mim, só isso explica.
Vai ser o Carlinhos pela direita.
Ele se conformou que, meu, o Auro na lateral não dá. Só que o Lianco não dá igualmente. Só vai saber qual foi a ideia do cara.
É que o Auro, a ideia que eu tenho é que assim, ele apoia muito bem, mas ele marca mal.
Marca mal.
Então, desde acho a época do Muricy.
Isso. Aí o Osório queria colocar o Lianco, como ele joga atrás, pensou, bom, ele
pra
vai
proteger.
Marcar bem e vai tentar dar uma subida. Mas ele não subiu. Esse foi o grande problema.
Mas o Cicinho nunca foi nenhum exímio marcador.
Mas a gente tinha três zagueiros, né?
Não dá pra jogar com três zagueiros agora também.
Então, não sei se dá, mas eu sei que não estava contra o Avaí. Então, assim,
o Lianco de lateral era o famoso lateral isopor, né? Não desce.
Nossa.
Essa eu confesso que eu não entendi.
Não entendi. O isopor não desce. Não.
Ele não afunda. Ele não afunda. O isopor.
Joga ele na água, ele não desce.
Ele boia.
Entendeu? Enfim, o nosso ouvinte, o Lucas Alencar, diz que no time ninguém faz tabela. O time só sabe tocar de lado. Isso me irrita profundamente.
Não, tem uma coisa, né?
Ele falando, eu concordo com ele. Lucas Alencar.
Tem uma coisa que me irrita mais, cara. Que assim, a gente ganhou do São Lourenço aqui fazendo isso. Você se propõe a um estilo de jogo. Aí o jogo vai passando. Aí o seu jogo não flui nesse estilo de jogo. Aí você tenta, faz uma alteração, muda e o seu jogo continua não fluindo. Aí dá 45 do segundo tempo, o seu jogo não fluiu, você não criou uma caceta de uma chance o jogo inteiro. Aí 49 do segundo tempo, o estádio inteiro pedindo pro árbitro acabar o jogo, pelo amor de Deus, o banco foi em pé fazendo sinal de acabou e não sei o que lá, e você tem a falta no meio campo. Aí vai o time inteiro pra área. Ah. Aí o árbitro já com aquela vontade de acabar o jogo. Aí você toca de lado. Pô, meu, isso é brincadeira. É muita falta de vontade você querer ganhar a porra do jogo, cara.
Não, pior do que
é
tocar...
muita falta de vontade, cara.
Pior do que tocar a bola de lado, aproveitando a deixa do ouvinte, o Lucas, é tocar de lado e pra trás.
E nossa, não se apresentar depois pra receber, ficar parado.
Faz muito disso.
Nossa, eu quero morrer.
É o Mundial de Rugby.
Conta aí, é impressionante.
É o Mundial de Rugby, exatamente.
É outro esporte, cara. O cara pega a bola, ele já começa errado, né? Não era pra sair a bola com ele. O Michel Bastos ali. O cara não avança, o cara não chama ali um volante, um volante não chega pra ele tocar, ele finge que vai driblar, toca do lado, de lado e atrás.
Não, e aí chega, pô, 40 e pouco contra a Chapecoense, nós tivemos momento de Lucão do centroavante.
Nossa, esse é outro.
Não, assim, ok, você quer botar o cara do centroavante, velho? 45, você precisa ganhar o jogo, o outro time tá satisfeito com o empate, eu acho válido, cara. É uma tentativa, uma circunstância do jogo que você quer ganhar o jogo, que você começa a jogar bola lá em cima.
Até porque não tem centroavante.
Ah, não, contra a Chapecoense tinha. Aí você bota lá o Lucão, fica lá os caras trombando, de repente a bola pinga na área, ok. Ó, vai lá. Só que, pô, contra o Avaí, você tá perdendo o jogo, o Avaí dando bico pro alto, não sei o quê, e você tocando a bola e completamente improdutivo, cara. Você não conseguia chegar perto da área do Avaí. Não era assim, pum, essa bola cruzou, passou na boca do gol, nós estamos criando mano a mano ali. Não! Você não tá criando, velho. Começa a dar bico lá em cima. Contra o São Lourenço a gente fez isso. Ficou jogando na São Lourenço e muitos outros jogos até esse ano. Joga a bola na área, toca pra chegar no fundo e joga a bola na área. Daqui a pouco chegou uma hora que o Michel recebeu a bola no meio campo, abriu o jogo, veio de trás, ninguém acompanhou, o cara chega sozinho, testa a bola e é gol, a gente ganha o jogo de 1-0 aos 45 do segundo tempo. E pronto, são 3 pontos, cara. É melhor do que você ficar tocando, você não cria, você gera uma zona de conforto pro adversário. E, pô, aí 49 do segundo tempo, você toca de lado, o árbitro encerra o jogo e aí você fica puto.
Não, mas o São Paulo tava muito apático. O segundo gol do Hawaii foi
Como é?
De quem? Do Hawaii.
Hawaii.
Ele tava, meio assim... Eu sou um fã do Rodrigo Caio, acho que ele é um jogador que tem muito potencial e pode ser muito mais do que ele é. Porque, sei lá, cara, eu acho que ele, pelo menos, não tira o pé, ele é um cara que corre e se esforça, já fez gol contra o mal, isso foi importante. Agora... nesse gol, no segundo gol do Avaí, era ele que estava na marcação, mas ali todo o sistema defensivo do São Paulo foi, sabe, foi sonolento. O cara dominou a bola de costas, girou, olhou, escolheu onde ele ia bater e chutou, sabe?
Não, pra mim o erro já começa antes. O erro começa do cara dominar a bola ali na entrada da área e ele cava a bola pra área, assim, de uma maneira completamente pretensiosa.
Sem nenhuma pretensão.
Ele falou, vai, vou cavar na área. Aí a bola fica pipocando ali, meu, não parece um cara pra dar um bico na bola, que às vezes parece que o São Paulo é proibido de dar bico na bola, né? Não, aí você faz isso, toma um gol.
Você tá ali marcando o cara ali.
O Rodrigo Caio não sabe dar bico na bola.
É, não sabe.
Talvez acho que a única crítica que eu tenho ao Rodrigo Caio é que às vezes ele acha que ele é o Dario Pereira. Aí complica um pouquinho. Meu, tem vezes que você tem que simplificar o negócio, dar um bico. Mas
pro alto, cara.
Mas alguém poderia também se aproximar ali. O cara girou de uma maneira tranquila, ele fez 360 graus.
Então, isso foi o Léo Gamalho que fez isso. Que, aliás, eu comentei o jogo inteiro, o Hugo tá aqui, eu comentei o jogo inteiro com ele. Com 10 minutos do primeiro tempo, eu falei, o Léo Gamalho, ele vai ganhar
todas do
Lucão. Falou. Mas o Lucão, ele vai passar 90 minutos de futebol, ele não vai ganhar uma do Léo Gamalho. Ele não ganhou uma do Léo Gamalho. O Léo Gamalho perdia uma de vez em quando pro Rodrigo Caio.
Quem ele ganha, não?
Aí eu falei, pô, não dá, cara. Eu não tenho paciência com o Lucão, cara. Eu juro por Deus. Ah, ele é novo, o Rodrigo Caio também é. Eu sempre gostei do Rodrigo Caio, cara. Rodrigo Caio, pô, é um cara que tem identificação, um cara que, como você falou, não tira o pé. Ele erra, lógico que ele erra, é comum. Só que o cara tem vontade, o cara tem qualidade, ele tem entrega. Pô, é diferente.
Nessa altura do campeonato é um luxo isso.
Nosso time de ontem, ele e o Breno são uns que a gente pode falar, ó, tão...
Domingo, né?
Desculpa, no domingo. Ele, o Durkai e o Breno são uns que a gente pode falar, ó, esses aí estão dando...
Coincidentemente são criados aqui.
É.
Coincidentemente são criados aqui.
Porque o restante, pelo amor de Deus.
São caras que têm identificação, cara. Em meio à crise política que a gente vive, às vezes a gente... Eu tava conversando com um amigo meu isso. Os jogadores, eles sabem. Um amigo meu encontrou o time no aeroporto, que foi o jogo com a gente.
O Vinícius.
O Vinícius. Ele falou, eu falei com o Breno, ele sabe o que acontece lá dentro. De política, essas coisas. A diferença é que Breno, Rodrigo Caio, Rogério, os caras têm identificação com o clube. Então eles olham essa bagunça, essa sequência de coisas que não vale a pena citar tudo de novo, mas eles falam, não, mano, na hora que o jogo começa aqui, é o São Paulo, é a camisa, é a gente, nós vamos jogar, vamos tentar ganhar e vambora. Os outros não, os caras devem, pô, os caras sabem o que acontece, vão olhar e falar, pô, esses caras são tudo pilantra aqui dentro. Eu vou correr pra tudo que eles fazem com a gente, com o clube, que estão fazendo, mentem pra gente, interesses deles na frente do nosso, do clube. Eu vou me matar pra consagrar esses caras? Não vou. Entendeu? É uma das coisas que, sei lá, sei lá o que passa com o futebol do Michel Bastos, mas vai saber se não é isso, entendeu? Aí, mas o Rodrigo Caio, o Breno, o Rogério, esses caras que têm uma identificação, o Breno por tudo que viveu, e quando o São Paulo trouxe ele de volta, acreditou na pessoa dele, primeiramente, os caras são gratos, velho. E aí você começa a ver as pessoas que se entregam, são os caras que têm identificação.
Quando acabou o jogo, eu fiquei mais com a sensação, assim, de alegria pelo fato do Breno ter marcado um gol e de como isso pode impactar na carreira dele aqui pra frente, do que pela derrota em si, sabe?
Quem não se emocionou com esse gol não tem coração. E o nosso Vitor Faria, o literato aqui da Central Texto, tem um conto amanhã sobre esse gol, tá muito interessante, será publicado logo cedo. Outra coisa, né? Falou do Rodrigo Caio, do Breno, o nosso Vinícius Incrote tweetou antes da bola rolar que o São Paulo estava alinhado com 7 jogadores revelados pelo clube. E daí é aquela pergunta que surge, né? É hora de apostar na base, diante dessa crise toda, tentar ver se essa molecada tem mais identificação do que os jogadores que aí estão?
Pode ser, mas desde que tenha uma referência tão grande também para o clube, ali entre esses titulares, né? O Rogério, a gente já sabe que ano que vem não estará presente mais no quadro de jogadores, mas tem um menino lá no Paraguai, o Diego Lugano, que ele seria um cara... um moço ali que ele poderia coordenar um trabalho de base, assim, contar com um grande elenco ali composto por
até,
jovens.
Até porque vai faltar uma liderança dentro de campo.
E também, como fala nosso Bigli aqui, quando a gente tem a presença dele aqui
no VVT... O Rosário joga duas linhas de quatro...
não exatamente isso, mas...
Boa noite, Central.
Quando ele fala que o Lugano pode passar identificação pra esses moleques, né? E eu não sei se é hora ou não de apostar na base, eu sei que só tem eles, né? Porque a gente, de vez em quando, tá botando o goleiro na linha pra completar coletivo. Então, é o que tá tendo essa molecada, é torcer pra eles terem o mesmo... não vou dizer caráter, mas a mesma identificação, a mesma vontade, a mesma pegada que o Rodrigo, que o Breno, sim, que o Rogério, que possa passar para eles, que eles ouçam isso. E que se o Lugano vier, com certeza vai passar isso para eles, até por bem ou por mal, isso é importante. O problema é que assim, a nossa geração de qualidade, que dizem lá, né, foi essa que está sendo vendida, né? Que dizem que é a geração 96, se não me engano, né? Bosquilha, que já foi, o Lucão é tido como essa geração, que beleza, né?
Puta, meu. Tem os que estão voltando aí, estão ventilando o Piazon de volta, né?
Sério mesmo?
Pois
sério?
É.
Onde saiu isso?
Não ouvi isso. Não
Lucas
ouvi.
Piazon, eu vi no UOL.
Mas tem que ver se ele tem a vontade, né? Porque ele processou São Paulo, né? Aí tem que ver a vontade dele. Daqui a pouco traz o Diogo de volta também.
Ah, o Diogo tá bem lá no Peñarol.
É
titular lá, pô.
Pô, traz de volta. Não tem lateral esquerdo?
Sobre usar a base que você falou, eu acho legal a ideia, mas não colocar 7 de uma vez. Eu não acho uma boa ideia colocar muito cara da base num time só. Acho legal fazer uma mescla.
Cara, eu honestamente no Campeonato Brasileiro, eu larguei isso, ponto, faz tempo. Bota moleque, vamos ver se alguém mostra qualidade, se alguém mostra vontade, se alguém se destaca, se alguém se mostra, pô, o cara não tava bem na base, mas chega no profissional, o cara tá com uma motivação diferente.
O Lianco, por exemplo, é o cara que na zaga ele foi até que bem.
Não comprometeu. E como é muito jovem e chegou do nada, né?
Não tá ali. Comprometer é nota 10.
Não, na curva. Se você for fazer uma avaliação
contra o Santos,
por
contra
curva.
O Santos ele foi horroroso, mas até lá, ok. Jogou. É um moleque que tem 18 anos, 19 anos. Ano que vem, passou um reserva. Se já começa esse ano ganhando uma cancha, de repente ano que vem o cara ajuda, entra num jogo ou outro, quando precisar tiver alguém suspenso, machucado, nosso elenco não vai ser grande coisa, né?
O pessoal fica pegando meu pé, que eu sou saudosista, que eu sempre venho aqui no VVT e fico falando do Lugano, mas eu não consigo ver um jogador assim, com o quilate que ele tem, e outros ídolos de São Paulo tiveram, né? Assim, de comandar uma reação, de ser o start ali de um elenco que vai crescer emocionalmente, chegar o ano que vem e fazer alguma diferença. Eu não consigo ver outra solução.
Não,
né?
Meu medo ano que vem é que a gente vai brigar onde a gente tá brigando exatamente, só que com a tabela invertida. Nossa. Você vai pegar essa tabela, você vai deitar, a gente tá o quê? Quinto, sexto? Então, pega o quinto, sexto de baixo pra cima. Meu medo é esse. E assim, você botar um monte de moleque pra jogar com a camisa então, do São isso. Paulo e você mete uma situação dessa... Você não vai ter dinheiro, você não vai ter nada. Dá medo. Então, assim, chega pro Lugano, fala, meu, vem cá, bicho. Quanto é que você quer ganhar? Pode ser por produção? O cara vai aceitar. O cara meteu no contrato
Lugano
dele.
O Lugano é jogar de graça, cara.
Meu, o cara meteu no contrato dele que se o São Paulo chegar, chamar o cara, ele vai embora. Então, assim, você chega e fala, cara, tamo precisando de você. O cara vem, aí você não sabe se ele vai ter qualidade técnica, que ele não tá mal no Cerro.
Vestiário,
não
cara.
Tá, mas, meu, você vai chegar pra esses moleques e falar, moleque, vamos jogar bola, velho. Aqui é assim, você vai pilhar esses moleques, os moleques vão ter que jogar o que nunca jogaram.
A Thaíde falou que quem não quis a vinda do. Quem não quis que ele viesse foi o Osório. Você acha que o Osório poderia mudar a ideia? Ó, Thaíde, eu mudei a ideia, quero que volte.
Se você não renova com o Luiz Fabiano, e que pelo amor de Deus é brincadeira se renovar com o Luiz Fabiano, já não era pra ter renovado pra 2015. Cara, com todo o respeito a quem gosta dele, não dá, gente, não dá. E outro, o salário desse cara a gente não tem mais condição de pagar, mas vai reajustar. Não tem condição, não dá. Com todo o respeito. E não tem, vai ter Luiz Fabiano, não vai ter Rogério Ceni. Cara, você vai chegar aos horas? Você vai treinar a molecada? Não vou. Se eu fosse você, eu traria, cara. O cara tem identificação, você gosta de futebol, vai lá ver os jogos do Cerro. O cara não tá comprometendo, pelo que eu li, não vi os jogos.
Tem um relato do nosso ouvinte, Denis Bertin, que esteve no jogo da penúltima rodada do Campeonato Paraguai diante do Sol de América, aquele que o Lugano fez
dois gols.
Dois gols, tá muito interessante. Corre lá no blog da Central 3 depois. Você já tá na Central 3. E enquanto a gente
vai
falando...
Vá na sessão blogs.
Dá uma lida.
Fala, Cururu.
O Hugo citou que o... Que quem não quis o Lugano no São Paulo foi o Osório, né?
Não só o Osório, é bom deixar isso claro, antes do Osório chegar já tinham limado o cara.
Mas vamos pegar o Osório.
Usaram o Osório de bode expiatório.
Bode expiatório, mas vamos supor que seja o Osório, né? O Osório é um treinador que ele vem mostrando que ele é um cara que com ideias novas, é um cara que tem uma mentalidade muito progressista e que, de certa forma, quer aplicar isso no Brasil de maneira... Que não, assim, maneira íntegra, assim, na íntegra. Né? Um cara que quer se adaptar o seu estilo, a sua filosofia de jogo, para o que é o futebol brasileiro. P- Por outro lado, eu acredito nisso que eu vou falar agora, pelo fato de considerar o Osório um cara inteligente, de que ele vai chegar em dezembro, né, vai olhar pro São Paulo, recolher os cacos, né, pegar o que sobrou entre mortos e feridos, e ele vai adaptar alguma outra coisa daquilo que ele acha. Não é possível, cara, sabe? Pra 2016, até pra permanência dele, até pra saúde dele, ele vai ter que adaptar alguma coisa do pensamento dele de futebol pra realidade do Brasil e pra realidade do São Paulo. Uma dessas, né, poderia ser ele abrir mão dessa questão de ter um jogador, de contar com jogadores na sua plenitude física, né? Por um jogador, sei lá, seria o caso do Lugano, um cara de vestiário, um cara que falaria...
Que o ajude,
exatamente. Aquele chavão do técnico em campo, ou do cara que estabelece a ponte da comissão técnica pro jogador, entendeu? Eu acredito nisso, cara. Ele é um cara inteligente, ele vai ter que adaptar um pouco o seu estilo pro futebol brasileiro, se não taticamente, de bastidor, sabe? Pô, o cara passou um ano inteiro no Brasil, a primeira experiência dele. Aí ele vai fazer uma avaliação.
Meio ano, né?
Meio ano. Ele vai fazer uma avaliação, sabe? E tomara que ele faça uma avaliação nesse sentido, né? De, olha, recolher o caco, projetar o que é 2015 pra 2016, que, como o Gabriel costuma fazer, é uma projeção bem nefasta, e tem que ir com total razão. Só que assim, ele precisa se cercar de gente boa e gente que conheça o clube e gente que ame o clube e que passe isso pros demais.
E que esteja envolvida também com o clube, né?
E só
dois pontos rápidos. Sobre isso que o Cururu falou, tem um ótimo texto, eu li ontem, do Menon, no blog do Menon, no UOL, falando sobre o titismo e o osorismo. Eu achei muito bacana, cara. Eu concordo com praticamente tudo que ele escreveu ali. Depois, quem quiser dar uma olhada, mas só falando que ele exalta o trabalho do Tite, do Osório, reconhece que são excelentes treinadores, mas ele não gosta que eles sejam colocados acima do bem e do mal. De maneira que, assim, o que eles pensam é integralmente correto em qualquer lugar do mundo, isso vai dar certo, e criticar o cara porque você tá contra o cara. Não é assim que funciona. Eu achei isso bacana. E sobre o que o Cururu falou do Osório, cara, eu tô começando a ficar com medo que, assim, palpite meu, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu acho que esse ano ele não sai, que voltou com força o negócio da Seleção do México aí.
Isso que eu ia falar agora.
É, voltou com força essa história, eu acho que esse ano ele não sai. E é assim como eu acho que ele não tá fazendo, arrumando pelo em ovo pra sair. Eu acho que eu já ouvi muita gente falar isso, eu não acho que isso aconteça. Mas eu acho que ano que vem ele sai e ele vai pedir pra sair. Porque, assim, o que se diz dentro do São Paulo, diretores do clube, e o Vitor Bini já disse isso várias vezes, é que o Osório pediu demissão duas vezes. Duas vezes o Osório falou, eu quero ir embora. Duas vezes ele falou, quero ir embora, não quero mais. E os caras chegaram e falaram, não, peraí, bicho, dá uma segurada aqui, peraí, não sei o que lá. E o Ataíde deu entrevista à Folha, falando que prometeu um time forte pro Osório em 2016. Ai. Não vai ter time forte pro Osório em 2016.
Não vai, não
e eu
vai.
Acho que dessa não passa. O Osório vai chegar e falar, meu amigo, eu não vou trabalhar. É muito pra mim, olha. Não dá. Entendeu? Tem diretor dentro do clube. E assim, pessoas que eu particularmente confio no que o cara tá falando, que fala que se nada for mudado, no final de outubro o São Paulo entra, a palavra foi essa, entra em colapso. O São Paulo não vai ter dinheiro pra pagar a luz no final de outubro. Então, como é que você vai arrumar um time forte em 2016 nesse cenário? Não vai arrumar. Aí eu acho que em 2016, se eu tivesse que apostar o meu dinheiro, que o Osório pega e fala, amigão, pra mim não dá, um abraço, e aí a gente vai estar morto, cara. Quem a gente vai colocar no lugar do cara?
Eu aposto
pra treinar um elenco de moleque, um elenco pobre, tecnicamente, e aí, meu, é um cenário que cada vez mais se torna favorável pra vinda de um cara como o Lugano.
Ô, Gabriel, nesse contexto, quem é Iago Miranda? Maidana, perdão.
Então, a gente discutiu isso da outra vez, o Vinícius falou um pouco mais, que quem acompanha a base gosta do cara. O problema é o seguinte, dois problemas. De onde saiu 2 milhões de reais? A gente vai ter dinheiro pra pagar a luz e tá saindo 2 milhões de reais pra contratar um moleque que era dito que ia pra base.
800 mil, né? Ele foi...
Foi um fundo de investimentos aí.
Não, não.
Qual é o nome do fundo de investimento?
O fundo de investimento chamado Itaquerão Soccer.
É uma piada. A gente comprou deles. Veja bem, esses caras compraram... Esse é o segundo problema. Esses caras compraram do Goiás, inscreveram ele por dois dias no Monte...
Monte Cristo,
da terceira divisão Goiânia. E ele ficou de dia 9 ao dia 11 de setembro. Ele ficou inscrito no Monte Cristo. O São Paulo pagou 1 milhão. E depois vai pagar em mais 10 parcelas de 100 mil reais.
É que nunca aconteceu isso também, né? Triangulação.
Então, nunca aconteceu. O problema é Isso agora é ilegal. E a FIFA tem prioridade de investigação desses casos no Brasil.
Eu tava sendo irônico só, viu?
Ah, não, não.
Só pra deixar claro.
Não, assim, é irônico. O problema é que, assim, sempre existiu, só que era ok, era aceitável, era normal. Hoje é proibido. Um time, na matéria que o Globo Esporte fala, um time, se não me engano, da Hungria, enfim, time X, então o Globo Esporte cita lá o nome do time, da Alemanha, da Áustria, é um negócio assim. Ficou 2 anos sem poder fazer contratações por aspectos parecidos de ponte que não é mais permitida no futebol, empresários no meio. Ou seja, daqui a pouco só falta a gente não poder mais contratar ninguém. Não que a gente tenha dinheiro pra isso, mas nem da Série B a gente vai poder trazer. Então, assim, toda contratação é suspeita. Desde o Luiz Eduardo, vindo lá da quarta divisão, com o filho do Milton Cruz e não sei o quê.
Eu não sou muito de teoria da conspiração.
E parece que tem nota, viu? São Paulo lançou já uma nota.
Mais
sobre...
uma oficial?
Mais uma. Nota. É a nota da semana.
É, eu tava sentindo falta, cara.
5 linhas de novo?
Por favor, Matias,
é
leia a nota que eu não estou a par da
nota. Você pode ler pra gente, Matias?
Eu vou buscar aqui, informação do nosso Thiago.
Vamos
aqui
ver se são, agora, são 2 linhas, 3 ou 5 linhas.
Aí eu vou ter que comprar a camisa da Under Armour, não vai ter
jeito. Eu não sou de teoria de conspiração e tal, mas, pô, você pegar uma história dessa aí já. Tem as tags, né? FIFA, empresário... Itaquerão Soccer, cara.
É legal, né?
Será que estaria o mal minando as estruturas tricolores?
Não, mas acontece. Bom, enfim, deixa quieto. Mas tem gente que acha que é normal, assim como é normal o Luiz Eduardo aparecer da quarta divisão para ser titular de São Paulo.
Como uma empresa pode ser séria com esse nome Itaquerão Soccer, cara?
Deve ser.
Sabe, junta 3 camaradas ali com dinheiro num bar ali, meu, vamos comprar um jogador, cara.
Não, pô, o meu problema não é nem se é sério ou não, o meu problema é o que tá envolvido nisso, né? Enfim.
É uma nome de quadra de society, sabe?
Pior que a quadra de society, né? Nome dos negócios dos caras, né? Enfim. Você achou aí, Matias?
Não, tô buscando aqui ainda.
Ela existe mesmo, essa nota? Porque,
foi
meu Deus.
Foi informação do Thiago aqui pelo Twitter.
Não, mas eu tô ansioso. Eu tava tremendo já que não tava tendo nota oficial, mas eu tava chorando.
Quando você falou que tem nota, eu pensei que tinha nota do negócio, uma nota fiscal, timbrada e tal.
Que nota fiscal?
Uma nota, mais, Zezinho.
É ruim que vai ter nota timbrada.
Bem, já foram vendidos também 14 mil ingressos.
Tudo isso? Poxa.
14 mil.
Amanhã vai, hein?
É casa cheia.
Pô, amanhã, olha. Eu adoro a nossa torcida, cara.
Casa cheia para as quartas de final diante do Vasco da Gama.
Casa cheia de quê? Tu vai levar quanto para ter casa cheia?
Ah, casa cheia. 14 mil? Pô.
Ah, pô.
Só uma coisinha. Eu tô aqui no site de São Paulo, não tem nenhuma nota oficial aqui. Não.
Ah.
Porra, vamos aguardar.
Senão já estaria na página inicial do site, mas não
crise.
Há nada.
Pô, crise. Demitiram a nota oficial.
Que foi e voltou. Enfim, mas expectativas para o jogo de amanhã, diante de um Vasco diferente, mas que ao mesmo tempo não é esse Vasco da reação do Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo isso aumenta a nossa responsabilidade diante da fragilidade do rival, e se for comparar com o ocorrido nas oitavas de final, é melhor ir com os 2 pés atrás amanhã para o Morumbi, né?
Eu espero um jogo bem ruim, fechado, chato, te dar sono e, não sei, um 0x0 não será muito fora do que eu penso.
Eu vou falar a minha opinião agora, e é uma coisa que, assim, há um mês atrás eu jamais imaginaria, assim, na pior das circunstâncias, nos meus momentos de maior depressão ali, no escuro, chorando, jamais ia pensar que eu ia dizer isso, mas o Vasco é favorito amanhã, cara.
Eu vou falar o que eu falei semana passada aqui, quando o Matias perguntou a expectativa pro jogo contra o Chapecoense. A expectativa é nenhuma. A expectativa é a gente chegar aqui, todo mundo aqui vai acordar amanhã bonitinho, vai fazer seus afazeres, vai todo mundo trabalhar à tarde bonitinho. Aí vai chegar à noite, meu, vamos pro jogo. Vai sentar lá no Morumbi, esperar começar o jogo, cruzar os braços e falar, vambora. Porque o estádio já vai estar vazio. O estádio é naturalmente frio, não da temperatura, o clima do estádio. E vamos ver o que acontece. De repente dá 5 minutos nos caras, os caras decidem jogar bola, a gente vai e mete 4x0 no Vasco de novo. De repente vai dar o que deu contra o Ceará, a gente vai tomar cacetada aqui e vai lá pro Rio de Janeiro passear, vai ver o Corcovado, vai fazer um monte de coisa. Não sei, eu não tenho mais expectativa com o São Paulo.
A gente vai pelo amor ao São Paulo.
Ponto.
Não vai esperar nada.
Não, mas isso é em qualquer circunstância também,
sempre,
né?
Sempre. Então, e essa circunstância sempre parece ser bem ruim. A gente tá com medo do vice-lanterna, que há um mês atrás, há um mês tava tomando 6 do Internacional.
Não, o cenário é tão ruim, ó. São Paulo, Chapecoense, pô, gol 3 mil, Oh, meu Deus.
Isso aí,
quinta-feira, 7h30.
Zicamos, hein? De novo.
Quinta-feira, 7h30.
Sem falar disso agora, hein?
0x0. Aí vamos lá, vamos sair de casa, domingo, Avaí. Ai, meu Deus, pra lá. Puta, 1x1, Breno. Agora vai. 2x1.
Sobre...
Aí o Vasco embalado.
E sobre o público baixo, é difícil a gente falar que essa bola vai chegar até a final. Mas um jogo assim, sempre tem aquela desculpa, o jogo é tarde, a gente sai do jogo, não tem ônibus, não tem metrô. Mas aí o time chega numa final, eu quero ingresso, onde eu compro ingresso?
A distância diminui quando o time chega na final, que é impressionante.
É impressionante. Não, o jogo,
Metrô que os caras fazem quando tem final no Morumbi é muito bom. Cara.
A hora é ótima pra final, a hora é ótima, o metrô sempre funciona, é impressionante. Aí você faz crítica.
E assim, aí é campeão...
Não fala da torcida, tem que apoiar.
Aí é campeão, os caras ficam até 3h30 da manhã no Morumbi. É. No dia seguinte, todo mundo trabalha igual.
É, porque aí beleza.
Mas
aí...
assim, não é longe. Você vai chegar em casa, você vai virado pro trabalho, aí você vai felizão, mas não...
Aí você fala e ainda achou ruim. Eu tenho que falar da torcida. Puta que pariu.
Não, a torcida é boa.
E isso daí também tem... Sempre vira uma bomba relógio na mão da imprensa quando coloca os jogadores nessa situação. Né? Aconteceu com o Osório, depois da Chapecoense, na qual ele se referia ao pessoal que vaiou. Com toda a razão também, não tirou a razão, vaiaram no final do jogo.
Normal.
Após o apito.
Aí beleza.
Mas
deu a cornetada no público,
sim,
presente.
Sim. Não, claro, se referiu a isso. Depois tem o Breno também, que a gente até estava vendo a diferença da abordagem, né? Tanto do veículo oficial do clube, quanto de um veículo da grande mídia, que um tenta instaurar uma crise, o outro tenta passar um pano, e a gente no fim não sabe... Qual foi realmente a declaração do jogador? Mas é o momento dos jogadores desviarem o foco da torcida. A torcida não tem nada a ver com isso.
Sim.
A torcida está lá. Tem até um.
Só que assim. Completa, Matias, por favor, desculpa.
Não, continua.
Não, era só para falar que assim. O que o Osório disse, o Souza e o Altair já disseram no primeiro semestre. Então, assim, você pode discutir o momento que isso foi dito. Você nunca pode discutir o que foi dito, cara, porque os caras estão falando a verdade. Você não pode discutir o que os caras estão falando a verdade. Você pode discutir, velho, não era o momento de você falar essa verdade. Aí eu até concordo. Que é a mesma história do Muricy com o Osório em outro tipo de declaração. Quando o Muricy batia na diretoria, os caras lá... O cara não treina, só dá rachão, aí quando o time perde, o cara vem botar a culpa na diretoria. E agora o Osório, toda vez que fala da briga política, da venda de jogadores, do despreparo, que não foram honestos com ele, que ele já... Não, a relação dele já é um pouco mais distante do que era. Aí o Osório, não, olha lá, o Osório tá falando... É a mesma declaração do Muricy, cara, só que são pessoas diferentes que estão falando. É a mesma coisa. Só que a gente tem mania de validar um... E não validar o outro por motivo X ou Y.
É, mas o caso do Breno é diferente, Gabriel.
O Breno, ok.
O Breno claramente ele caiu na arapuca da pergunta da imprensa, não, ali, que todo Breno mundo aqui sabe.
Breno,
okay. E aí, Breno, como é que é? Vai ser jogar aí Morumbi? Lá na Alemanha a casa é mais cheia. O cara vai dar uma resposta dessa, transforma em outra coisa.
Não, ok. Eu não tô discutindo o Breno, eu tô discutindo o Osório, que o Osório abriu a entrevista do empate contra o Chapecoense, falando, lá no Mané Garrincha tinha 67 mil pessoas, já aqui... E ficou quieto. Ou seja, e depois bateu e falou: na Europa, o time conduz a torcida. Aqui a torcida conduz o time. Aqui é o time que tem que inflamar a torcida. Então, assim, um cara que tem outra cultura e chega aqui, o cara fica espantado. Fala: meu, pô, eu tenho que meter 4x0 pra esses caras cantarem pra mim? Pô, e aí? Pra apoiar com 4x0, beleza. Eu chamo qualquer retardado na rua. Eu preciso do cara lá pra apoiar o meu time quando tá 0x0 pra fazer 1x0. E aí, assim, o Ataíde já falou isso. Quando o Ataíde falou, é porque o Ataíde era isso, o Ataíde era aquilo. Até hoje tô mandando o Ataíde tomar no cu. Até meio suspeito o pessoal que manda ele tomar no cu, né? Dentro do estádio em couro. Mas, enfim, o Souza também falou. Depois teve que vir pedir desculpa porque pegou mal. Então, assim, é verdade. Nossa torcida não é boa, é verdade. E assim, a torcida brasileira não é boa. A gente já passou um VVT quase que inteiro aqui discutindo isso. Só que tudo bem, não era o momento. O time não tá bom, a diretoria tá quebrando o clube. Isso, assim... Enfim, a diretoria tá fazendo o que tá fazendo passa como se você estivesse querendo desviar um pouco do foco.
A torcida do São Paulo, nós, né, na verdade, estamos indo de um período muito turbulento, já virou ali 2014, 2015, assim, do jeito machucado, né, com aquela experiência de renovação, que foi um ano muito difícil, teve uma grande reformulação de elenco, contratações, que agora não renderam em nada... Aí, pô, quando a gente viu ali na Libertadores que tava indo, nossa, será que o São Paulo vai? A gente tava, meu, ganhando de 1-0, Michel Bastos e tal.
Não tomava gol em
não
casa.
Não tomava gol em casa, de repente, bum, eliminação pro Cruzeiro. Aí começa o Brasileiro mal.
Começa briga, bem, na briga verdade, na sétima rodada você era líder.
Sabe, a torcida do São Paulo, além da, apesar do retrospecto, né, anímico ser dessa forma como vocês desenharam, eu acho que esse ano, cara, tá entrando em colapso mesmo, assim, a torcida. Tanto que no jogo contra a Chapecoense, o pessoal do VVT, nós que estávamos lá, vocês devem, não sei se vocês viram, mas tinha torcedor saindo na mão, saindo no tapa lá, cara.
Não, mas
os
aí... caras
discutindo
por
escalação, entendeu?
Não. Você tá falando depois do jogo.
Então, caso...
Depois do jogo.
Depois do jogo, cara.
Depois do jogo.
É assim, longe de mim ser a favor da violência, tá? Longe de mim. Mas eu fiquei torcendo muito pra dois caras lá apanharem. E eles não apanharam por pouco. Porque deu o final do jogo, começou a turbulência, tinham poucas pessoas ali onde a gente estava, né? Eu estava próximo de vocês e eu virei para ver o que estava acontecendo. Eram três torcedores discutindo com dois e esses três, eles eram fisicamente mais fracos. Era uma briga equilibrada, é isso que eu quero dizer. Só que assim, os dois, eles estavam acuados e os três estavam completamente transtornados, cara. Os caras estavam com a veia do pescoço inchada. E aí daqui a pouco eu ouço um Rogério aleatório. E os dois vão embora, eu subo lá só pra conversar com os caras e ver o que tinha acontecido. E o cara conversando comigo, meu, o cara tava descontrolado. Ele, pô, esses caras vêm pra cá e ficam falando mal do Rogério. Ou seja, você tá num momento ruim e por algum motivo que é impossível você saber qual, no final do jogo contra a Chapecoense, que não aconteceu nada o jogo inteiro, os caras foram cornetar o Rogério Ceni. Meu, não tem calma pra isso, cara. Você já tá nervoso, tá no ápice do seu nervoso. Seu time não jogou bem contra a Chapecoense, cara. Você não sabe o que você espera desses caras.
Ah, Gabriel, mas você vai discutir com o cara, o time inteiro com N problemas.
Aqui a gente sentado aqui no ar-condicionado é sossegado a gente pensar isso. Só que, meu, na hora do jogo, eu fui cumprimentar o cara. Falei, cara, obrigado, velho. Alguém tem que falar com esses caras pra falar, meu, o que é isso aqui, cara? O que você tá fazendo aqui? O jogo acaba, você vai xingar o Rogério por quê? Qual é o seu argumento pra xingar o Rogério? Não,
mas que fosse outro, por outra razão. O fato dos torcedores, ainda mais ali no setor da Azul, ali, que geralmente é tranquilo.
Ali, faz tempo que não tá tranquilo.
É, mas o cara quase chegar a precisar ser apartado ali, cara. Sabe, então, eu acho que isso é um sinal do que é a torcida hoje,
não,
sabe?
Eu acho tá que é um sinal. Eu acho que é um sinal. As pessoas estão começando a ficar desesperadas. Porque as pessoas que não são, digamos, engajadas politicamente dentro do clube, que não se importam em saber o que acontece com o clube, os efeitos que a política do clube gera dentro do campo, e o cara só vai ver o jogo, o cara não tá entendendo nada. O cara fala, pô, tomamos 3-0 do Santos. Ou melhor, 2-0 do Internacional. Que a gente achou que talvez não fosse um bom jogo. 12 desfalques. Aí 3-0 do Santos. Aí 2-1 no Grêmio. Aí 0-0 com o Chapecoense, 2-1 com o Avaí. Meu, o cara tá maluco. O cara não sabe o que ele pensa. Fala, meu, o que tá acontecendo? Aí você precisa, pô, pegar um cara desse e tá falando, meu amigo, tá vendo esses caras que estão aqui presidindo o clube, dirigindo o clube? Então, eles estão afundando com a gente. E acontece, e isso gera isso, gera isso, gera isso. O cara não entende. O cara tá ficando desesperado. A gente ganhou a Sul-Americana em 2012 e não ganha nada desde 2008. Pro São Paulo isso é enorme, é gritante. E caindo, em 2011 a gente terminou o campeonato lá em sétimo, oitavo, 2013 a gente passou dois terços do campeonato brigando pra não cair. Pô, dois terços brigando pra não cair, cara. Quando que isso aconteceu? Vocês são mais velhos que eu. Quando que vocês viram o São Paulo lá desesperado brigando pra não cair?
Eu nunca, tinha sido a primeira vez.
Então, pô, você tá desesperado, cara. Aí, ou seja, aí 2013 você briga pra não cair. Aí 2014 você é vice-brasileiro. Aí 2015 acontece tudo que você já citou. O cara tá desesperado, o cara vai pro estádio e fala, meu, o que eu vou esperar desses caras?
Dá um nó no cérebro.
O cara olha Michel Bastos, Ganso, Alexandre, Luiz Fabiano, Rogério, pá, não sei o quê. 0-0. 2-1 pro Sub-20 Ceará. O cara fala, meu, o que tá acontecendo aqui, velho?
3-0 no Grêmio, sabe? Parece aquele...
No Grêmio, não?
3-0 no... 3-1 no Grêmio, não foi?
2-1.
2-1 agora. 2-1.
Foi 2-1?
A gente tomou 3-0 do Santos.
Tá vendo?
Cara.
A torcida tem colar.
Tá aí, ó.
O torcedor
tem colar. Acabou de falar.
Não, é sério. Às vezes a gente dá risada, mas é verdade, cara. É uma situação desesperadora. É uma situação que ninguém já vai se entendendo.
O desespero é em função do futuro nebuloso.
Sim. O presente que já é ruim, o futuro é nebuloso.
Já é no presente. O cara já não sabe mais o que ele espera. A gente comemorou o sorteio contra o Vasco, achou a melhor opção. E hoje a gente tá aqui pensando, puto, o Vasco tá subindo e nós estamos aqui.
E agora quem vai pegar o Fluminense deve estar feliz.
É.
Puta, pode crer.
É verdade.
Tá bem o Fluminense, né?
É o Grêmio que pega.
Se a gente passa, pelo Vasco...
Ah, é o Grêmio
que pega.
É o Grêmio. Se a gente passa pelo Vasco, ainda pode pegar o Santos na semifinal, que aí vem aquele filme.
Aquele filme de 2002, 2004, imagina
2010, 2011, 2012.
Aí imagina a torcida perdendo mais uma semifinal pro Santos.
É, a meu, quinta, aí, segunda.
Aí já vai virar um balaio de gata. Aí, meu, os últimos jogos do Morumbi já vão começar a ser um inferno. Eu acho que a gente já não vai começar a ficar batendo a porta do G4. Então corre o risco da gente chegar, sei lá, em novembro, começo de novembro, final de outubro, e já não tem mais o que fazer no ano. Pô, os caras vão ficar malucos, cara. Pô, como assim? Era Libertadores, era não sei o quê, agora a gente tá aqui no ano, não tem mais o que fazer, Santos de novo.
É, mas estamos na Série A ano que vem. Isso que importa. Aí você vai ser o argumento.
Bom dia para quem está no G4.
É, tem esses negócios, você empata com a Chapecoense em casa, aí no dia seguinte o torcedor fala, bom dia pra quem tá no G4. Ou seja...
Tá descolado da realidade.
Você tá parte da realidade. E eu tenho medo, porque talvez ano que vem a gente precise desses caras. Desses caras que olhem e falem, bom, velho, esse ano a nossa realidade é outra. E você vai precisar abraçar o time nessa realidade. E eu não sei se esses caras vão ter paciência depois de tudo que tá acontecendo, entendeu? Aí é foda, cara, é isso que eu tô falando.
Bueno, o São Paulo amanhã tem relacionado já, saiu a listagem, goleiros Rogério Ceni e Renan Ribeiro. Aliás, teve um ouvinte aqui também que reclamou da cera que o Renan Ribeiro fez quando o jogo estava 1-1 ainda. Luiz Gustavo.
Ah, acho que fosse Vinícius.
Três cartões amarelos, ele tá fora do jogo contra o Palmeiras
domingo
que vem,
hein?
Por cera.
Três por cera.
Assim, eu não lembro o primeiro, mas a cera, no caso, que ele tomou foi contra
o Grêmio.
Joinville. Foi Grêmio?
Foi Grêmio.
Grêmio quando? Primeiro turno, né?
Não, agora.
Ah, o primeiro turno foi gol do Rogério. Ele tomou cartão contra o Grêmio?
Tomou, porque por cera também.
Bom, menos mal. Então, dois dos três cartões dele foi amarelos contra Joinville e Avaí.
Pra segurar o empate contra
o Joinville.
E também com o Avaí.
Nossa senhora, os dois.
E aliás, um abraço pros meios de comunicação oficiais do clube que disseram que São Paulo estava invicto contra equipes do Sul. E eu
Sul
acho
era a segunda casa.
É, o Atlético Paranaense deve ser no Sudeste.
Sim, provavelmente.
Curitiba mudou pro Sudeste. Sim. Tem tanto paulista já lá, né? Enfim, goleiros Rogério Ceni e Renan Ribeiro. Nas laterais, Matheus Reis, Auro Bruno, Reinaldo e Carlinhos. Zagueiros, Breno, Edson Silva, Lucão e Rodrigo Caio. Volantes, Thiago Mendes e Wesley. Aí você vê, né? Tipo, laterais tem 5 opções de laterais. Volantes. Zagueiro tem 4. Volantes tem apenas 2. Meias são 2 também. O Hudson tá machucado.
Ah, tá.
Michel Bastos e Paulo Henrique Ganso. E no ataque, Luiz Fabiano, Alexandre, como gosta de falar o nosso Perecini, e Wilder.
Alexandre Perecini e pro Osório, Alexander.
Lembrando que o Rogério não pode jogar a Copa do Brasil porque já jogou. É, o Centurion tá com problemas particulares, então a gente vai com um ataque um pouco mais pesado.
E ainda temos Allan Kardec, né? E Denis aprimorando a forma física, Luiz Eduardo com edema ósseo no joelho esquerdo, Hudson com dores musculares, o Rui e o Rogério que já atuou pela competição. E o Centurion que resolve problemas particulares, como o Perecini bem lembrou.
Então imagino que o nosso ataque para agora, né, vai ser nosso meio para frente, deve ficar Breno, Thiago, Ganso, Michel na direita, Alexandre na esquerda e o nosso glorioso camisa 9, super decisivo no comando de ataque.
É, tem isso também, né? O site oficial do clube coloca o Breno como zagueiro, mas ele tem atuado mais como volante.
É, que o site oficial costuma colocar posições de origem. Pode ser que o Michel, o Osório queira ir pra cima, meta Thiago e Michel de volante e bote o Carlinhos aberto.
É, tem um Carlinhos também escalado aqui como lateral, então, faz tempo que ele não joga de lateral.
Então assim, tem que esperar amanhã pra ver o que o professor Osório vai querer fazer. A estratégia que ele vai querer adotar. Eu não me surpreenderia se a gente fosse com o meio-campo. Thiago Mendes, Michel Bastos, Ganso, Carlinhos na direita, Alexandre na esquerda e Fabiano na frente. Eu não me surpreenderia nada.
Bem, então amanhã começa a primeira das três decisões que o clube tem pela frente, né, nessas duas semanas, né? Afinal, joga com o Vasco a partida de ida, quarta-feira às 22 horas no Morumbi, também conhecido como amanhã. Domingo contra a SEP, às 16 horas no Morumbi. E não fizeram nenhuma ação, né, de venda casada para os dois jogos, pensando no público. E na outra quarta, o São Paulo visita o Vasco pela partida de volta das quartas de final no estádio de São Januário, às 22 horas.
Uma pergunta sobre o jogo do Palmeiras, que eu, o Hugo e o Vinícius, que é um amigo nosso, que acompanha a gente nos jogos fora de casa, a gente estava conversando, acho que no intervalo ou antes do jogo contra o Avaí. Domingo tem o nosso jogo contra o ioiô da Barra Funda, como diz o nosso Alexandre Gisbrecht. O medo é só meu da gente perder aqueles...
Eu já ia falar isso.
Aqueles
não, vamos deixar quieto isso, não vamos falar, por favor, não vamos tocar. Mas o medo existe.
Então tá bom,
era e só isso. E falando no Alexandre, ele mandou uma pergunta pra vocês, ele que não pôde vir hoje por problemas de plano de saúde, como muitos brasileiros estão enfrentando depois
da Unimed?
Da Unimed.
Ah, tá.
Ele perguntou se você, Hugo e Peressini estão tentando bater o recorde de mais reais gastos por ponto ganho visto fora de casa.
Olha, cara, se fosse fazer a média, eu rapaz, assim, ultimamente, eu tô evitando fazer qualquer tipo de conta.
Pra não se arrepender.
Não, e me manter longe de objetos pontiagudos e janelas abertas, cara, porque... olha, tá foda, cara. A gente tá indo nos jogos fora de casa, eu fui a 12 jogos fora de casa esse ano, eu tenho um total de uma vitória. O negócio
eu fui
bizarro.
Eu fui a 15, eu tenho 3 vitórias.
Bragantino.
Tem também a Copa São Paulo.
Copa São Paulo.
Teve que apelar.
Começamos a apelar, você tá percebendo.
Se vale jogo contra a CEP lá no Allianz Parque, tem que
jogar. É jogo
também.
De visitante, velho.
Então, sim. Então, visitante. Pô.
Ainda bem que o Brasil é muito bonito, né? Meu? Pensou, se fosse, tipo, sei lá, Geórgia, Inglaterra, nossa.
Não, pelo menos tem isso, né? Dá pra tirar uma onda.
Se fosse botar na ponta do lápis, a gente tem o quê? Acho que uns 5 pontos desses. Acho que foram 11 jogos.
Se bem que a maior distância que eles percorreram, que foi Florianópolis. Você foi ainda para Porto Alegre, né?
Foi.
Para Porto Alegre eu não fui, não.
0-0. Você consegue ir em qualquer estádio da Inglaterra, não importa onde.
Sim, verdade.
Enfim, é mais custoso mesmo viajar pelo Brasil.
Mesmo assim, o time joga mal.
Estão de parabéns.
Eu gosto pra caramba de jogo fora de casa.
Eu prefiro.
Para mim só tem uma coisa melhor que se acompanhar o seu time fora de casa. Acompanhar o seu time dentro de casa. Na vida são os dois...
Existem dois tipos de jogos.
Existem dois tipos de prazeres na vida. Se acompanhar o seu time em casa e se acompanhar o seu time fora de casa.
Nossa, bom demais.
Depois dessa, eu vou ter que encerrar o programa. Perfeito. Nos encontramos na próxima terça-feira. Espero que com humor melhor. Vamos, São Paulo, caralho.